palestra Cefli, 20 de maio de 2017.
Hoje, nessa noite fria, finalmente inverno, né? Dá para falar que estamos no inverno. E até choveu essa semana, né? Choveu quando tem que chover, muito interessante. A gente até estranha quando o clima faz o que a gente espera pelo calendário que ele faça, né? Então, vira exceção quando o clima funciona, né? Do jeito que a gente está acostumado antigamente. Mas vamos lá. Primeiro, vamos, antes de começar o assunto da noite, eu vou dar um toque sobre o que a gente tem por aí, né? Como é que está a nossa agenda. Amanhã a gente tem um curso de filosofia. É um curso que se chama Filosofia Hoje, tá? É um panorama do pensar humano. Um panorama do pensamento humano. É um dia só. É um curso super compacto para se falar de filosofia. Então ele é uma visão de longe, né? Eu costumo falar que filosofia você tem várias maneiras de abordar. E a gente tem turmas de filosofia aqui no Cefli e a gente estuda filosofia com microscópio, né? Entendendo os seus movimentos e como as coisas se afetam mutuamente em uma escala muito próxima e tudo muito minucioso. Esse curso, sendo um curso de um dia, ele propõe realmente um panorama geral. Então, das 10 da manhã às 6 da tarde, e a gente vai apresentar o que é filosofia e dar uma ideia de como é que a gente estruturou o pensamento, como foi estruturado o pensamento, como, né, a proposta é essa, olhar para o passado, como é que nós começamos a entender o próprio pensar. A filosofia se caracteriza por esse movimento de entender o pensar. É diferente de você falar em abordagem psicológica ou alguma coisa fisiológica, é entender o pensamento, entender o que estrutura o pensamento, como que nós chegamos onde estamos hoje. E entender os grandes movimentos, passando por alguns personagens importantes que marcaram o percurso da filosofia. Eu me lembro que quando eu estudava, quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, né, quando eu me graduei, eu tive um professor que ele fez um comentário numa aula, né, que você tem um limite que você consegue diminuir para ensinar o básico, fazer uma introdução à filosofia. E ele chegou à conclusão de que você precisava pelo menos de 5 autores, passando por um deles, passando pelo autor que ele era especialista. Eu queria ser tão versado assim em filosofia como ele para conseguir, com 5 autores, contar a história da filosofia desde do começo da escrita até hoje, né? Preciso de um pouco mais que isso. Mas a gente não vai fazer uma coisa exaustiva. Teve várias vezes que a gente deu um curso de filosofia aqui, com modelos diferentes, de um dia, 2 dias. E a abordagem que o curso de amanhã vai ter é uma abordagem mais acessível. Ao mesmo tempo, ela é séria e acessível. Eu vou levar muito a sério a intenção de mostrar o que é o pensar do ponto de vista da filosofia e distinguir filosofia de outros modelos que as pessoas costumam confundir com filosofia. Separar de ideologias, separar de religiões, separar de metodêuticas, separar a filosofia pelo que ela é, uma coisa bem específica na cultura humana. Eu gosto muito de filosofia e eu, no meu entender, a filosofia ela está vinculada à linha da história. Então, meu caminho é mostrar a filosofia em certos momentos ancorada na história. Eu vou ancorar a aula na história da filosofia, mas em certos momentos a gente faz alças para entender o contexto, porque o pensar é resultado do pensar anterior, mas todos os pontos importantes do pensar estão interconectados com o comportamento coletivo daqueles que pensam. Então a história tem um vínculo muito forte com o pensar. O comportamento das pessoas é reflexo e ao mesmo tempo diretriz do pensar da filosofia. Um momento de música de ênfase para minha fala, né? Assim, se fosse um tará, né? Eu ia ficar até constrangido, porque não foi nada tão, né? Foi suave. Mas, aliás, isso é um efeito interessante, né? Vocês sabem, né, que no Brasil você desliga o ouvido do seu telefone e ele continua ouvindo, né? Então, às vezes algum telefone responde. Ele pensa que eu falei ok, Google. E agora, nesse momento, vários telefones aí abriram a tela para ficar esperando o comando, né? Então, eu vou começar a usar o truque agora. Antes de começar o exercício, eu vou fazer assim: ok, Google, desligar, sim. Desliga metade dos telefones na sala, né? Vou adotar isso. Agora, a Siri é mais seletiva com a voz do dono, né? Então é mais difícil de se acertar. Eu precisaria gravar vários tons de gente mandando os telefones desligarem também. E aquele povo que está gravando ali fica desesperado que vai desligar o que está gravando também. Mas é engraçado isso. Esse caminho da filosofia é um caminho que está intrincado com a história, com a experiência da gente. A gente não tem muita noção, a não ser que comece a estudar, de quanto nossas ações, nossas escolhas, elas sofrem influência de vetores, de coisas que foram feitas, estudadas e entendidas, do modo de que como as coisas vêm sendo entendidas ao longo da história, desde um passado muito remoto. Nesse curso eu vou fazer uma síntese de alguns traços e tentar chegar na nossa atualidade de uma maneira que todo mundo consiga acompanhar sem surtar, sem pirar. Então, para quem não sabe se quer fazer ou não um curso como esse, a pergunta é: você gosta de saber as coisas em definitivo, de ter respostas fechadas? Esse não é um curso para você. Se você gosta de pensar, de refletir, de abrir a cabeça para possibilidades, eu acho que esse curso pode te agradar, tá? Porque é um curso que a proposta é abrir possibilidades, é mostrar coisas do passado, pontos de vista que foram predominantes no pensamento e que foram moldando a maneira como nós pensamos hoje. Então, tem coisas que você nem pensa muito quando faz, ou quando age, ou quando expressa alguma coisa, certas ações que você não... você considera que são normais, naturais na sociedade, você vai descobrir que elas têm um ponto de origem, que elas têm uma razão de ser, que elas apareceram por certos motivos. Aí você vai começar a olhar para o seu modo de agir de uma maneira, talvez, mais crítica. E se você começar a olhar de uma maneira mais crítica e começar a tentar descobrir, poxa, mas por que eu faço isso? Por que eu falo aquilo? Por que eu espero que tal coisa aconteça? Se você começar a questionar isso, minha missão está cumprida. Você pode não sair daqui um pensador, que não é essa a proposta, você é um pensador filosófico, nem um filósofo, mas se você é uma pessoa que aprendeu a perguntar melhor, a questionar melhor, eu já vou estar muito feliz. Então essa é a proposta do curso para amanhã. Mês que vem, dia 11 de junho, a gente tem um curso de karma, reencarnação e transmigração. Então é outro, já é outra abordagem, é outro curso. Tá? O curso de karma, reencarnação e transmigração é um curso que a gente vai falar sobre o processo de nascer num certo lugar, num planeta, num país, numa cultura, numa cidade, numa família. O que é que nos atrai, como funciona a reencarnação, o que é que nos liga, o que é que nos conecta a um lugar, a um contexto, o que é que nos circunda de certas pessoas. A proposta do curso é quebrar mitos, mostrar o que é consistente e o que não é consistente no lugar comum do assunto reencarnação, tentar desmontar preconceitos que se tem sobre karma e apresentar como, porquê e quanto está mais comum nesse período que nós estamos vivendo falar em transmigração. O que era a situação de exceção agora é comum, é o que está acontecendo. Estamos no meio de uma processo, de uma onda, vamos dizer assim, de mudanças que estão ocorrendo no conjunto de sistemas solares, e a Terra é um desses, a Terra pertence a um desses sistemas, né? O nosso Sol, os sistemas estelares, e o sistema solar é um deles. A gente às vezes tem a memória do período em que a Terra era o centro do universo. A gente às vezes tem a tendência a achar que só tem a Terra. Não, isso daí a gente já conseguiu descobrir que não é, né? E a Terra está girando em torno de uma estrela que orbita a periferia da galáxia. Bem em periferia. Não estamos no centro, não. Só no centro do nosso próprio ponto de vista. Isso nós estamos no centro. A gente olha em volta, o mundo está ao nosso redor, né? A gente pivota a cabeça e a gente está cercado pelo mundo. E esse é o nosso processo, esse é o nosso jeito de ver. Isso faz com que a gente tenda a considerar que o mundo está então à nossa volta, então nós somos o centro, né? Isso é só uma impressão. E uma coisa interessante para observar nesses movimentos de karma e reencarnação, quando a gente coloca a transmigração, a gente começa a ver pela ideia de transmigrar e tentar ver isso de uma maneira mais próxima, quanto a gente tem seguranças e inseguranças, nossos apegos. E isso é um processo que é interessante para uma parte das pessoas, dá um movimento bom de autodescoberta. Falar, lidar com isso, falar sobre isso. Então, esse curso do dia 11 de junho, né, é o Karma, Reencarnação e Transmigração. Não tem pré-requisitos, qualquer pessoa pode fazer, mas eu recomendo fortemente que, se vocês forem trazer alguém para fazer o curso, tragam as palestras antes. Tem ainda duas palestras antes do curso, tem palestra no dia 3 e depois no dia 10, são dois sábados. Pelo menos a pessoa vai ver, mais ou menos, com quem que ela vai estar lidando, né? Você deve chegar lá, direto no curso, e falar: meu, você me trouxe para uma roubada. O que esse maluco está falando? Mudar de planeta? Como assim? Você vai ver eu falando antes. Vou falar sobre mudar de planeta, gente. Tá. E a viagem é longa, então vocês já podem preparar a mochila, né, que vocês não vão levar. Né? A mochila, tudo que vocês colocariam numa mochila para mudar de planeta, é bom você fazer esse exercício. Se você tivesse mudado de planeta e pudesse levar uma mochila, o que você iria levar? põe tudo lá dentro, aí você vai ver ali dentro a representação daquilo que está te fazendo mudar de planeta, aquilo que você tem que deixar para trás. Né? É uma coisa para você começar a pensar desde já. Né? Você não vai ter resposta mesmo quando chegar o dia do curso, pode ficar tranquilo. E se você achar que você tem resposta no dia do curso, talvez você mude de ideia, o que é interessante. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar aqui para vocês. De olho na cola. Palestras dia 3 e 10 de junho. E o curso no dia 11 de junho. Karma Reencarnação e Transmigração. Para quem já quer se adiantar, em julho, palestras dia 1 e dia 29. Primeiro e último sábados do mês. Calhou de ter dois, né? Que coube ali. E depois a gente, logo na sequência, 5 de agosto, e depois tem curso meu para quem estava procurando, querendo. Em agosto eu vou dar curso de meditação e contemplação. Agora a versão da nova realidade. Ainda não dei esse curso. O último que eu dei esse curso foi acho que em 2011 ou 2012. Tá? Então, acho que ele não teve ainda na nova realidade. Então, teremos meditação e contemplação na nova realidade. Vai ser dia 20 de agosto, se vocês quiserem se programar. 20 de agosto. E depois, uma oficina de práticas de meditação no dia 17 de setembro, em que a gente vai tentar colocar em prática aquilo que aprendeu dia 20 de agosto. Tá? Então, 20 de agosto, aula teórica. Para quem quiser fazer uma aula prática, a gente monta uma oficina no dia 17. Tá? Em outubro, a Márcia vai dar um curso, no dia 22. O curso, por enquanto, tá, é isso o nome que ficou, né? Leitura e sensibilização para espiritualidade. Né? Você quer falar do seu curso, alguma coisa? Não? Falar outro dia? Ela está bolando o curso. Por enquanto, é isso que está na agenda. E, dependendo de como tiver o ritmo das coisas, eu já tenho agenda de palestras, isso a gente vai colocar no site, e os cursos também. Mas para quem está querendo se programar, a gente reclama que a gente fala muito em cima, né? Então, eu estou falando com alguns meses de antecedência, agenda. Da mesma maneira que a agenda até julho, a gente já soltou, acho que em fevereiro, agora estamos em maio, estou soltando até outubro. Né? 5 meses de antecedência aí. E dependendo de como tiver, não sei se vai rolar. Faz, eu acho que em 2015, eu dei um curso sobre Jesus. Alguém aqui fez? Foi em 2015, né? O último. Aquele falando sobre Jesus. Aquele que eu falei sobre Jesus histórico e também com uma abordagem ufológica, né? Falei um pouco sobre a versão, a possibilidade de envolvimento extraterrestre com a história de Jesus. Esse daqui vai ser... que o anterior, se eu não me engano, tinha feito as origens do cristianismo, não foi? Acho que foi de 2013, por aí. Que eu falei sobre Jesus e as origens do cristianismo, ou foi o de 15 mesmo? Foi de 15 que foi cristianismo? Então, de 13 é que foi Jesus extraterrestre?
Foi. Eu fiz o de extraterrestre. Foi anterior a esse
de 2013. Então, deve ser de 2013. Então, esse ano aqui, como agora Jesus fica em alta, fica em baixa. Fica em alta, fica em baixa. Né? Como é ano ímpar, não sei se vai dar quórum, mas, por enquanto, eu estou querendo fazer o curso de Jesus. E vai ser uma abordagem, não vai ser do cristianismo, vai ser uma abordagem mais do Jesus histórico, com essa abordagem de origens extraterrestres, ufológicas, mas eu estou tendo uma ideia diferente. Vamos ver até lá se eu consigo montar para esse ano ainda. A agenda está meio maluca. Não sei se eu vou dar algum curso em novembro, em outubro também, acho que vai ser o da Márcia, acho que eu não vou dar curso. Está difícil de conciliar por enquanto aí, depois dar uma sossegada um pouco melhor. Mas esse semestre aqui agora vai ser um pouquinho menos, mas minha presença vai ser um pouquinho mais rarefeita aqui no CEPL. Mas está, tem os cursos e as palestras já estão agendados. De agenda, acho que eu queria falar era isso. Sobre como amanhã a gente tem um curso de filosofia e depois a sequência de karma e reencarnação, eu acabo ficando no pique com as ideias e a mente muito focada nesses assuntos. Mas não dá para ignorar o contexto que a gente está vivendo agora, né? O que todo mundo já tinha uma forte impressão no fundo da mente está vindo à tona com mais força na nossa sociedade, Brasil, agora. E eu queria cutucar um pouco todos nós aqui sobre o que está em andamento no país. Não vou falar sobre posicionamentos políticos, mas sobre posturas individuais, sobre corrupção ética. O que, que a gente separa? Isso é um assunto de filosofia que não dá para você abordar numa palestra muito, e também não dá numa aula de um dia como amanhã, para você destrinchar a separação entre moral e ética de uma maneira bem estruturada, fundamentando em pensadores. Mas, grosso modo, vamos ver o que a gente entende disso. Por exemplo, para quantos de vocês ética e moral aparecem juntos, são sinônimos, né? São tratados como a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Porque você tem aquelas frases, olha, então o comportamento é contrário à ética, à moral e aos bons costumes. Esse tipo de afirmação me deixa com a pulga atrás da orelha. Vamos começar pelos bons costumes. O que, que são bons costumes? Né? Costume é aquilo que você costuma fazer, não é isso? Aquilo que se costuma fazer, aquilo que socialmente é costumeiro. Se está acostumado é ter um costume. Costume. Eu não vou nem entrar na desmontagem da palavra, mas em termos de caminho da origem da palavra, o pessoal que estuda em filosofia as estruturas e origens das palavras estuda o ramo da filologia, né, que é a lógica, né, é um estudo, né, que gera uma aproximação, é você se aproximar da lógica. Filologia é aquela abordagem similar à filosofia, que não tenta dominar a lógica. A filosofia não tenta dominar a sabedoria, mas se aproximar dela. E essa filologia é se aproximar dos nomes. O que a gente chama de lógica, né, na base da palavra em grego, é logon no latim, logos em grego. E logos é a parte do mundo que a gente não vê, mas que a gente consegue falar, nomear. Então, eu olho para essa coisa e eu chamo de cadeira. O objeto que eu estou vendo está no cosmos, está no mundo. O nome é uma parte do mundo que se chama logos. E a gente opera com esse logos. Daí vem a palavra lógica. Quando eu olho e eu olho um objeto pela forma, né? Por exemplo, eu olho um tronco de árvore com um certo formato e, olhando para ele, eu já sei se eu posso me sentar nele ou não. Eu sei se vai ser confortável ou não de olhar para ele, não é isso? Então, eu sei se aquele tronco, ele entra na minha categoria, ou na minha classificação dos assentos ou não. Isso é um assento ou não? Isso é um assento, ele é um assento confortável ou desconfortável? Ele parece seguro ou não? E essas operações eu fiz sem sentar. Então, eu não mexi no mundo. Eu estou operando com a lógica. Tudo bem? Então, quando a gente fala de nomear as coisas, a gente está falando, para os gregos era operar com logos, a gente está usando linguagem, a gente está usando nossa capacidade de identificar coisas, reconhecer certos sinais, e a gente entende, infere, a gente olha e entende alguma coisa. Então, eu olho esses objetos e eu já sei que é de sentar e eu sei que é da categoria cadeira. Isso aqui é poltrona? Não. Mas é um assento de um indivíduo. Por que é que não tem o nome poltrona? Fala, não, porque poltrona tem braço. Peraí, isso aqui tem braço. Eu posso ter, inclusive, dois. Então, o que, que eu separo aquela cadeira que tem apoio para os braços de poltrona? Ah, pelo nome, vou passar cola filológica para vocês. Poltrona vem o conceito de ser recoberta, poltro, couro, né? Esse que é o conceito de poltrona, é uma cadeira recoberta, é uma poltrona, mas para a gente não é isso. Você tem um conjunto de expectativas. Eu posso ter uma cadeira recoberta de couro que eu vou chamar de cadeira. Eu tenho que ter uma passagem de uma coisa para outra. A poltrona não pode ser muito alta. Ela tem que ter uma certa quantidade de estofamento. Ela tem que ter uma certa postura. Eu tenho que sentar nela, eu tenho uma postura a usar diferente da postura na cadeira. Entendeu a sutileza? Eu olho, eu já projeto a condição de estar usando o objeto. E isso vem pelo costume. A palavra costume, inclusive, é interessante. A base dessa palavra, esse um, do ume, é do um, do indivíduo. É a causa do um. Um costume. É interessante falar isso, mas tem a ver com a causa do um. É aquilo que te move. E a gente não usa desse jeito a palavra. Costume é aquilo que todos fazem. Então, costume é aquilo que você é conduzido a se tornar um com os outros, aquilo que você é conduzido a imitar. Então, são os costumes, são aquelas coisas que você imita, simplesmente porque todo mundo faz. Então, se você pega um conjunto de pessoas e leva para um lugar que você... essas pessoas nunca foram, você está levando essas pessoas pela primeira vez, e aí deixa as pessoas esperando para entrar num ambiente. Então, vamos esperar um pouco, nós temos que entrar depois que todo mundo que já frequenta entrar ali. Se todo mundo que entra, esfrega os pés no tapete, você vai partir do princípio que o costume ali é esfregar os pés no tapete. E você vai assumir que isso, se todo mundo faz, para essas pessoas é um bom costume. E se você é minimamente atento, você vai passar os pés no tapete. Sempre tem aquele que não vai observar e que vai entrar direto. Né? Sempre tem alguém que faz isso. É divertido tirar o sarro. Mas há esse parar para observar também não é uma coisa que é simplesmente de nossa natureza. Isso é outro costume, que depende de você ter sido exposto à natureza de parar para observar. Se você sempre ficou no meio de pessoas que agem mais por ímpeto do que observação, você vai ter dificuldade em criar o hábito da observação. Assim como uma pessoa que tem o hábito de observar para agir, tem dificuldade de começar pelo ímpeto. Porque os costumes, eles vão ficando gravados na gente. Mas a grande pergunta não é sobre o costume, é sobre o bom. Por que um costume é bom? Quando que um costume se torna bom? É quando ele traz vantagem? Por incrível que pareça, não. É quando ninguém reclama. Por observação, as pessoas que tentam traçar a origem dos costumes encontram muitas vezes que certos hábitos eles foram o ponto médio que tem menos desconforto. Um costume compartilhado costuma ser aquele que gera menos reclamação. Não significa que ele é bom. O que a gente chama de bom geralmente é o menos ruim. E por que menos ruim? Porque a gente reclama quando algo está ruim para a gente. Só que num certo momento, e isso faz parte da aula de amanhã e faz parte do curso de filosofia, a gente passou a acreditar que existe um bem absoluto ao qual tudo que é bom está relacionado e que existe um mal absoluto ao qual tudo que é ruim está relacionado. Mas isso foi uma invenção de um pensador, num certo momento histórico, para resolver um problema específico de entendimento do mundo. Mas isso virou lugar comum e foi associado, embora seja um preceito de filosofia, foi associado a valores religiosos. Isso é uma outra história. Valores. Vou falar daqui a pouco nisso. Mas a questão, primeiro, vamos falar um pouquinho desses bons costumes. Então, o que a gente chama de bom costume, como eu estava falando, é o hábito. E muitas vezes aquele hábito foi criado porque, num determinado momento, era aquilo que gerava menos reclamação. Só que o meio muda, as pessoas constroem mudanças no ambiente. E, às vezes, os costumes não mudam tanto quanto é necessário que eles mudem para acompanhar a necessidade do ambiente, de situações. Então, por exemplo, no Brasil, se tinha o costume, considerado bom entre a vizinhança, de se jogar muita água na calçada para manter a calçada limpa, para manter a calçada bonita e livre dos embaraçosos dejetos animais, para o qual, né, cuja produção pelos cães e gatos de rua é uma constante nas calçadas, né? Então as pessoas tinham esse hábito, que era considerado um bom costume. Pô, tu nem bate uma água na calçada, fica aquele monte de cocô de cachorro. Então era uma prática salutar, considerada pela vizinhança. Era um bom costume pegar a mangueira e jogar água na calçada. Aí de repente a gente começa a ouvir falar em escassez de água, começa a falar em restrição de acesso à água em alguns lugares. Com o passar das décadas, a gente tem uma grande crise hídrica em São Paulo, na Terra da Garoa, falta água. E aí, o que era um bom costume virou algo quase criminal. Mas demorou. Talvez, se as pessoas tivessem criado um outro costume, que seria o de varrer a calçada e não de jogar água na calçada, coletivamente, aos milhões, dezenas de milhões, nós não tivéssemos tido a crise hídrica, a falta d'água. Mas é só uma possibilidade. Mas aí, de repente, o que era um bom costume virou um mau costume. Mas é um costume que muitas pessoas não mudaram. E acharam uma afronta o outro querer controlar a água que ele ou ela pagam como indivíduos para usar, sem a noção do coletivo, vendo o aspecto do indivíduo. E isso é uma coisa para a gente olhar como costume e como a questão do o que é bom e o que é ruim é relativo à necessidade do momento. Se você tivesse que ponderar a vida de alguém em público, cujo único momento em que a sociedade o via fora de casa era na hora de lavar a calçada, até 2 décadas atrás, essa pessoa seria uma pessoa santificada pelos seus vizinhos. Nos últimos 5 anos, é alguém digno de cadeia. Talvez no inferno, né? Que acredita-se seja um lugar muito quente, muito seco, né? Resta saber se ele é exotérmico ou endotérmico, mas isso é uma piada para a física. Para a gente olhar para os costumes e dizer bons costumes numa frase muitas vezes usada num ambiente jurídico, eu acho muito complicado. Um juiz proferiu uma sentença dizendo que a conduta daquele indivíduo fere a ética, a moral e aos bons costumes. O que é isso, gente? São coisas relativas, então? Porque bons costumes já ganhou uma relatividade com esse exemplo da água na calçada. Não ganhou? Então vamos falar da moral. O que é moral? A gente fala que tem um compasso moral, guia moral. O que é moral? Né? É uma coisa complicada, né? Da onde vem a base da moral? O que eu considero que é uma coisa que está dentro da moralidade? Que por preceito, moral deveria ser um estado da mente. Mas não é isso que a gente usa. Né? O que a gente usa como moral? Não? Nada? Então vamos lá. Se usar morais. Senão eles estão sem moral aqui, né? Não sabe dizer o que é moral. Mas é uma coisa curiosa. Então, quando a gente fala em moral, a gente está falando de uma coisa que pré-existe e que é estruturante. Moral tem a ver com permanência, um lugar onde está uma referência. A origem da palavra moral é a mesma da mora. O que, que é mora? Mora dia. Quando você não paga, tem juros de mora. Vem de algo que reside. Estranho falar isso, né? Moral vem de algo que reside. Mas o que especificamente? O que é essa moral? Pelo menos isso é um dos caminhos de pesquisa filológica. Tem outros tipos de origem para a palavra moral, mas levam a resultados muito parecidos. Tá? Poderia fazer o caminho mais completo. Isso aqui é uma síntese. Então não levem isso a ferro e fogo. Isso aqui é é um exercício de palestra sem muita fundamentação acadêmico-científica. Então não use isso nas suas teses de doutorado, que não vai ser muito bem aceito. Você vai ter que pesquisar um pouquinho mais, é um pouquinho mais complicado que isso. Mas vamos considerar que é um preceito moral por base, é um preceito de que nós nos referimos à sede da alma. É um preceito religioso ou quase religioso. Dentro de uma cultura de herança cristã, moral é a obra da vontade divina. Como que a justiça vai ser laica se ela fala em moral? Complicado, né? Quando você fala em moral, você tem que olhar, peraí, mas qual que é a referência que eu tenho para saber se uma ação é moral ou não? Eu tenho que buscar respostas. Eu tenho que buscar referências. Alguém te disse que isso é moral ou não. E está ligado aos conceitos de bem e mal, certo e errado, que são também conceitos que podem ser relativos. Né? É curioso você bater um papo com seu melhor amigo e sua melhor amiga, e aí você está simplesmente porque você tem o hábito, o costume, que ainda não sabe se isso é bom ou não, de gravar todas as suas conversas, você grava um momento em que essa pessoa conta que, em um momento de grande intimidade, que ela descobriu que ela não é satisfeita com o gênero que ela nasceu, ela gostaria de se transformar de sexo. Se uma pessoa vai, publica isso, torna isso público, o que que você acha que essa pessoa fez? Uma coisa moral ou amoral?
Imoral.
Ou imoral, desculpa. Moral ou imoral? É, moral ou imoral? O que que você acha? É um grande depende. Se essa pessoa está numa sociedade em que a mudança de opção sexual seja considerada algo nefasto, contra a lei, algo proibido, quem publicou isso vai ser considerado heróico. É algo moral. Ele fez a sua obrigação para com a sociedade, porque aquela pessoa, à vista da sociedade, aos costumes daquela sociedade, a quem quer mudar de sexo, é nefasto. Se a sociedade não aceita isso, né? Por exemplo, a Inglaterra do começo do século XX, usou um processo de castração química com Alan Turing, uma das mentes mais brilhantes do nosso planeta, que construiu a máquina que decifrou o código secreto dos alemães na Segunda Guerra e permitiu a virada da maré na guerra. Um herói nacional, por ser homossexual, ele foi punido gravemente, destituído de toda e qualquer honraria de herói de guerra que ele merecia, porque a sociedade inglesa não aceitava homossexualidade. Os policiais fizeram uma armadilha comum de colocar uma pessoa, um jovem, atraente, na entrada de um bar em que se sabia se reuniam homossexuais e convidar para ter relações. E na hora em que a pessoa aceitava, ia para um ambiente, começava a relação, era presa em flagrante. Os policiais que faziam isso eram vistos como heróis. E quem era pego era visto como um criminoso. Hoje, a sociedade vê o que foi feito com Turing como uma atrocidade de preconceito retrógrado. Por quê? Porque mudou o bom costume e mudou a construção da moral. Algumas pessoas que mantêm o viés religioso da moral continuam achando que quem fala de mudança de sexo está falando de uma imoralidade. Agora, com essas diferenças, com esses matizes, dá para estabelecer a existência de uma moral para cada ação? Não depende da cultura, não depende do momento histórico? Dá para estabelecer um absoluto? Complicado. Nós conseguimos olhar então para a ética. O que é ética? Ética, a palavra grega ethos, que é simplesmente ação. É o caminho da ação, para ser mais exato. Ética é simplesmente como se faz. Só que a gente associou a ética com moral. Então é muito interessante, porque você fala, isso é essa. Quer ver uma contradição? Essa prática, ela não tem ética. Gente, se é uma prática, ela por si só é uma ética. Ela pode contrariar a ética que é aprovada pela sociedade. Existe um método, um ethos, um jeito de agir dentro de uma organização criminosa. Ali dentro, aquela é a ética. Se a ética deles envolve assassinatos, envolve roubo, é a ética interna daquele grupo, que contradiz a ética da sociedade. Mas, por princípio, quem pertence a uma organização criminosa, a gente chama de quê? De marginal. Por que marginal? Porque ele está à margem do pacto social, à margem do acordo da sociedade. Ele não está dentro, englobado pelo pacto social. Se você cumpre as regras, você é tomado à parte. E você é punido até, de uma certa maneira, considerada proporcional pela sociedade para você poder reingressar. E você fica marginal. Esse marginal pode estar vivendo na sociedade, mas marginal às regras. Ele pode estar preso, em que ele está isolado por ser marginal às regras, marginal à sociedade. Mas é uma condição que a gente chama de marginalidade justamente por isso, porque ele trabalha com outro conjunto de regras. Então, o que ele faz não é contra a ética dele, é contra a ética da sociedade. Mas tem uma ética própria. Numa organização criminosa, se alguém descumpre a regra da organização, ele é punido dentro da própria organização. Ele é o marginal entre os marginais. Né? Que muitas vezes colocam um cara desses de volta para a sociedade. Né? Porque é uma das condições, né, interessantes. Que ele concordar com a sociedade, ajudar a sociedade a funcionar nas suas regras, contradiz a ética do seu grupo. Aí ele translada. Também tem um preço para isso. Mas por que eu estou colocando isso? Para falar sobre o momento que nós estamos vivendo. No Brasil, nós temos costumes cuja bondade é focalizada no bem-estar individual ou da sociedade? Individual. E isso é uma questão curiosa. Porque nós, ao mesmo tempo, somos um povo com uma altíssima religiosidade e algum grau de espiritualidade. Entendam? Eu conheço muitas pessoas que são fervorosos religiosos, mas não operam com a condição, não, com a condição de espiritualidade. Conheço muitas pessoas que frequentam cultos religiosos, fervorosos, se submetem às regras, mas a primeira intenção, o foco da atenção e a primeira intenção nas ações é o convívio e o benefício social com os outros e não a preocupação com a permanência da alma, permanência do espírito além da morte. A pessoa não está preocupada com o que vai acontecer depois da morte. Espiritualidade, por base, é ocupar-se com o destino da alma além do corpo. É. O que acontece no mundo além da matéria? Discursos vazios em que a palavra Deus e demônio são usados sem a menor intenção de falar de algo espiritual, mas de falar de tendências de ação que tem mais a ver com formas de ética e com escolhas de uma moral específica de um grupo e de um conjunto de costumes que o grupo não desaprove e que sejam confortáveis para o indivíduo. E essa estruturação é uma coisa complicada. Porque esse toque, né, esse lance do costume, do bom costume, ser voltado para o indivíduo, ele cria um contexto curioso. A construção da moral cria um outro contexto curioso. Essa moral tem uma base religiosa, mas a pessoa, ela pratica a religião, ela está fazendo a ação de religar, ela está se conectando com os outros, mas não pelo meio espiritual. É sem espiritualidade. A pessoa não pensa na permanência, ela não pensa na continuidade da sua própria existência. Se você não entender isso, você não consegue entender a constituição da ética de tantos desses indivíduos que não conseguem mudar os seus hábitos. Faz sentido você ver um cara que está roubando do Estado, mandando matar, montando armadilhas e professando religião, se essa pessoa tivesse algum viés espiritual? Não faz sentido. Se a pessoa pensa que tem uma alma que persiste e acredita, se ela acreditasse nos preceitos morais, por mais que esses preceitos morais de grupo fossem distorcidos, o mero fato de ser de grupo, que moral, ela não existe de um indivíduo. Uma ética pode ser até de poucos indivíduos. Moral, geralmente, ela nasce de um grupo que tem um acordo comum. Da mesma maneira que um contrato social. Moral é... ela brota de um comportamento de grupo e, em geral, ela é um regulador da repetição dos bons costumes. São aqueles costumes que incomodam menos gente. Se a pessoa, ela parte do princípio que o incômodo que vai causar nos outros não é descoberto, mas ele vai se tornar claro à medida que ela continuar como espírito além da morte do corpo, ela teria preocupação com a consequência, com o preço, fosse de uma punição, fosse da descoberta. Então não tem espiritualidade. Não é uma coisa para vocês pensarem? A gente tem que desvincular as pessoas que frequentam religiões de espiritualidade. A primeira coisa que a gente tenta falar aqui, nós não temos nenhum vínculo religioso. Mas nós falamos de espiritualidade. Tem pessoas que o tempo todo falam de religião e não são espiritualistas. E isso, no Brasil, em grande parte, está na sedimentação da postura coletiva. A prática, por exemplo, que vazou para a mídia no passado, para a infelicidade do indivíduo, e depois passou a ser visto com uma detração muito grande, é aquela frase dita pelo jogador Gerson: e quem não quer levar vantagem em tudo? Né? Esse levar vantagem é uma herança brasileira do processo de colonização do Brasil. Infelizmente, o nosso professor de história residente não está residindo no momento e partiu. Né? Fui gandaia no sábado, né? Partiu festinha. Mas ele poderia até dar mais informação sobre esse processo. Mas nós temos uma herança baseada em tirar vantagem. O Brasil era uma colônia de extração. Feita não de extração, de extração. As culturas no Brasil eram de extrair riqueza, tirar minérios, colher o que desse para colher, tirar o que desse para tirar. E o cultivo veio depois. Mas a primeira coisa era tirar o que os nativos já tinham feito. Depois dominar o que desse para extrair da terra. E quando começou a ficar difícil extrair da terra, aí sim se pensou em cultivar alguma coisa. Mas para isso, você cria uma estrutura também de extração. E cria uma extração de mão de obra, que é a escravidão. Então, essa mentalidade de extração, de simplesmente tirar vantagem, ela existia em todo mundo que vinha e era o que estruturava as relações na corte. Era o que estruturava as relações que geraram as relações de cortesia no Brasil. Quando alguém fala que o brasileiro é cortês, me dói. Porque é. E a cortesia é a base da corrupção. É você fazer algo para agradar o outro e obter algo em troca. E isso é a diretriz do que a pessoa considera, então, bom costume. E o bom costume estabelece a estruturação da moral. Então a pessoa se sente moralmente justificada ao tirar vantagem do sistema. E a gente vê esses números de milhões e bilhões rolando. Me dá mal-estar. Porque eu olho para essas pessoas e eu vejo que elas se sentem justificadas. Elas não estão pensando como seres que vivem em sociedade, mas estão pensando como nativos tribais, pré-históricos, defendendo sua caverna. E alguns tratando a própria família, né? Por exemplo, jogando a culpa nas costas de uma esposa morta ou algo do gênero, que me irritou muito ver a cena. Independentemente de opinião sobre partido, não, simplesmente o ato de não assumir nada e nessa hora ocorrer assim a ação e começar a ligar as peças, né? Nem a autópsia foi normal. Por que não deixaram o registro do Estado fazer a autópsia? Você começa a perguntar, né? Ah, bode expiatório, tá, pode ser. Mas para pensar, não sei. Da mesma maneira, olhar alguns simplesmente protegendo os seus e dane-se o resto. É o homem das cavernas. Defendendo só quem está na sua caverna. Isso não é sociedade. Para essa pessoa, isso é um bom costume. Ele se sente justificado moralmente. Por quê? Porque para ele, tirar vantagem em tudo é a base. E a relação com os outros é mera cortesia. Se aquela pessoa vai me dar possibilidade de conforto, aí eu faço uma cortesia. Se alguém vem me agradar e eu gosto do agrado, eu correspondo à cortesia da pessoa com algum tipo de remuneração. O presidencialismo de coalizão é uma grande corrupção. É uma grande corrupção. É isso que está acontecendo aqui. É o exercício do poder pelo poder, independentemente do partido que está no poder. O que a gente está vendo é uma grande máquina que vem há décadas e décadas, na verdade, eu poderia dizer há séculos, caminhando para esse tipo de desfecho. E espero, eu não sou de gerar esperanças, eu não fico esperando, mas como eu não tenho voz ativa além de professar, eu faço votos, eu torço para que, e vou fazendo difusão de informação nesse sentido, isso seja um tipo de desfecho e que haja alguma mudança. É engraçado isso. Eu não tive nenhuma satisfação de ver os movimentos políticos que, por exemplo, de um movimento derrubaram lá o Collor, depois a Dilma e agora estão para derrubar o Temer. Eu não tenho satisfação nisso. Eu sempre achei estranho, estou sentindo satisfação e eu não. Eu achava que tinha uma coisa errada comigo inicialmente. Depois eu passei a entender que é a constatação do que o ser humano é capaz. E agora, mesmo tentando não gerar expectativas, eu confesso que eu fiquei muito triste quando eu vi o Collor voltar para a política e ser eleito. Isso quer dizer que eu tinha uma expectativa de que as pessoas tinham aprendido alguma coisa, né? Depois pergunto por que eu vou ficando cada vez mais cético. Né? Duvido de tudo mesmo. Não sei o que vai acontecer. Né?
E o Hulk tem aí. Melhor a gente duvidar mesmo.
Quem?
O Hulk. Os
É aquele da televisão? Ah. É candidato?
Parece que estão querendo. Imagina isso.
É. Gente, o movimento aí está complicado. Aquele outro... O pessoal fala, o Bolsonaro, ele fala umas coisas meio absurdas, né? Então, porque tudo que ele é diferente dele, eu não gosto. Daqui a pouco eu vou ter que sair porque eu sou gordo, né? O cara é magro, ele vai botar os gordos para correr também. Porque tudo que é diferente, eu não gosto. Aí você pega uma figura pública, não sei. Esse é o pessoal, vocês devem ter, muita gente que deve ter recebido essa piadinha em algum caminho, né? Mas estão querendo processar o Tiririca, né? Porque o slogan dele na última campanha foi: pior que tá, não fica. Mentiu na campanha. Como assim? Ele prometeu que não ia ficar pior, né? Piorou. Né? Parece aquela... Não. Parece, infelizmente não é. Uma coisa que se aprende estudando bastante... é que sempre pode piorar, né? Então a frase pior que está não fica não se aplica. Então, lembra dessa rima: pior que está não fica não se aplica. Sempre dá para piorar. Qual que é a contraparte lógica de sempre dá para piorar? Sempre dá para melhorar. Então não seja poliana de achar que tudo está bem, porque não está. Mas também não seja aquele fundo de poço que fala: ai, não adianta fazer nada. Aí é inação. Aí você já desencarnou e não viu, né? Então, larga o corpo de uma vez, né? Levanta, deixa o corpo ali e vai embora. Porque ação, você que escolhe como é. Por que eu estou falando esse caminho? Sobre os bons costumes. sobre ética, sobre moral. E você? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Onde é que você traça a linha? Então, são aquelas coisas que parecem totalmente ridículas quando eu falo. Mas quantas vezes você grampeou uma coisa, um papel seu com o grampeador da empresa? Aquele grampo de metal, aquele ferrinho que dobrou e prendeu o seu papel, não era seu, você roubou. Mas era um grampo, mas não era seu. Mas você precisava grampear. E você não... Eu não tenho grampeador, eu tenho, mas não, meu está em casa, eu preciso grampear aqui e agora. Pois é. Nem te ocorreu que aquele grampo não é seu. Essa é que é a questão. Se ninguém perguntar, você não pensa que aquilo não é seu. É como se não tivesse dono. Será que não passa pela sua mente aquele monte de dinheiro, é tanto dinheiro que eles veem nos orçamentos públicos, que eles estão vendo o dinheiro como aquele grampinho de papel, como aquele clipe, ou a caneta que você levou para casa? Onde para? É o grampinho, que é uma fração de um centavo, o clipe de papel, que é uma fração maior de um centavo, perto de um centavo. Acho que hoje está perto de um centavo, ou até mais de um centavo um clipe já. Santa inflação. E a caneta Bic? A caneta Bic parece que elas têm a propriedade de materializar e desmaterializar. Elas somem das mesas, aparecem em outras. De repente aparece duas, três na sua bolsa. De onde veio isso? Não, você pegou e levou embora. Porque é tão normal você não pensar na propriedade da caneta, porque é uma coisa muito barata na nossa sociedade, que você esquece o valor, que não é seu. A base é que não é seu. Onde para isso? Porque a coisa vai não crescendo. E aquele lance, devolver troco errado, devolver produto a mais que te entregaram. Como é que estão as práticas? Você traçou a linha em algum momento? Tem gente que traçou a linha mais para cima. Mas deu para entender a base da corrupção? Você escolhe aonde a linha da honestidade é traçada. Na minha opinião, não teria que traçar uma linha. Simplesmente, não é seu, não é seu. Agora, você é educado dessa maneira? Qual que é o exemplo? A gente faz por imitação. Você vê as pessoas separando essa ação, separando a escolha? Raramente. E é tão comum que, se você vê alguém falar, está dentro do ambiente de trabalho, no escritório, alguém falar, não, eu vou ali na papelaria comprar uma caixa de clipe, pedir para grampear o meu trabalho de escola. Vão dar risada na sua cara. Por quê? Porque todo mundo ali está levando vantagem em tudo. Tudo que tem alcance. Se aparecer para essa pessoa a oportunidade, que ela acha que ninguém vai ficar sabendo, dela ganhar dinheiro e ela achar que aquilo não tem dono, é dinheiro público, é público, não tem dono. Acho que ela não vai aproveitar? Alguns vão. Aí depende de onde ela faça a linha da honestidade. Tem gente que não se incomoda em tirar centavos. Tem gente que não se incomoda em tirar alguns reais. Tem aquele que não se incomoda em tirar dezenas, centenas, milhares. E a gente está vendo aqueles que não se incomodam com bilhões. Ah, o orçamento do país é de trilhões, né? Um bilhão é uma fração menor que 0,1%. que absurdo de escala é essa? Pensa um pouquinho nas suas práticas e as pessoas que te cercam. Quantas pessoas, incluindo você, honestamente, não é para falar para ninguém, pensa aí dentro da sua cabeça. Quantas pessoas você conhece que não se aproveitaria numa situação dessa? Eu conheço algumas, o que é assustador. Porque eu sei que, dada a oportunidade, muita gente faria isso sem titubear. E quem faz a escolha diferente sai prejudicado. Né? Em algum momento, e isso é muito interessante, em algum momento você descobre essa linha da honestidade. Tem gente que descobre encarnado, tem gente que descobre depois que desencarnou, tem gente que descobre depois de muitas vidas. E essa linha da honestidade é muito interessante, porque a linha da honestidade não é algo que é incutido em você, é a percepção de si em relação ao outro. Enquanto a linha da honestidade é baseada em medo, você não descobriu, você só submete a ela. A pessoa que não rouba porque tem medo de ser descoberta, ela não é honesta. Ela tem medo. Ela é refreada. Então não adianta simplesmente você colocar o medo da punição. O medo da punição é um caminho para você interromper um processo que já está corrompido. Mas na formação das próximas gerações, se a gente quer mudança, a gente tem que mudar de hábito. Você acha que você consegue participar de um processo de transformação em que o grampo de papel do grampeador da empresa é roubo se você usar? Você consegue mudar a postura e naturalmente parar de fazer isso, parar de usar? Se eu for levar a ferro e fogo, escrever uma coisa pessoal, preencher um formulário seu, um cheque seu com a caneta da empresa, roubo de tinta. Por que você não anda com a sua caneta? Eu ando com a minha. É algo para você pensar. Né? Isso é muito interessante. Quando você, se você for, você está numa copiadora, e você mandou tirar cópias, e você quer grampear essas folhas. Se você pede para grampear, você fala, grampeia para mim, a pessoa grampeia, ela está te dando um grampo. Agora, se você quer separar, você separa as coisas, e você precisa grampear, o que você fala? Você não fala, me dá uns grampos, você fala, me empresta o grampeador. Toda vez que você falou, me empresta o grampeador, você ficou devendo grampo para essas pessoas que você pediu emprestado o grampeador. Se você não puder entrar no céu com dívida, você conhece alguém que não vai para o inferno? Brincadeira, tá? Não que eu acredite na separação de céu e inferno. Né? Se existir, nós já estamos no inferno. Então, é uma coisa pra, só para ilustrar. Mas vamos pensar, se a gente for filtrar honestidade por devolver tudo que se tomou emprestado, quantas vezes você falou, me empresta um clipe, me empresta o grampeador? E quando você pediu emprestado uma caneta, a pessoa não te deu, ela emprestou, mas você está tão acostumado a levar o clipe e os grampos do grampeador embora, que você levou a caneta também. Ah, mas está sendo radical, Cabral. Claro.
O que é mais engraçado, primeiro a sacar isso é o banco, né? Porque ele não grampeia mais a sua conta paga. Ele não te dá o grampo.
Não
dá mais o grampo.
É, coisas interessantes, né? Eu trabalhei em banco, né? Eu tive a condição excepcional na minha vida de ser funcionário público por um tempo, mas aí eu melhorei e pedi a conta. Eu fui concursado do Banco do Brasil, né? Hã? Não, só de leve. Enquanto eu estive lá, eu tive a oportunidade de ver em 5 anos que eu trabalhei no Banco do Brasil, eu vi desviados só por um gerente em torno de, foi 6 milhões de dólares num golpe, foi mais 1 milhão e 200 num outro, mais 11 do outro gerente. Dá uns 100 milhões de reais em 5 anos. Uma delas já era, veio de Brasília. E foi a que conseguiu roubar mais por mais tempo. Né?
Eles foram presos?
Não, um foi aposentado antecipadamente, com aposentadoria especial, e o que ele perdeu foi o que eles conseguiram recuperar que ele tinha roubado. Mas ele foi aposentado. Por quê? Porque ele era amigo de gente da diretoria. O outro simplesmente foi mandado embora e perdeu os benefícios de ser funcionário e foi processado por causar prejuízo. Mas não conseguiram, as provas coletadas pela auditoria não servem para a polícia. Então não conseguiram prender o cara. A outra, que foi a polícia federal que estava investigando, fugiu para a Argentina, ficou 2 anos e pouco, perdeu o prazo do flagrante, ela voltou para o Brasil, e como ela foi demitida dentro do período de estabilidade por aposentadoria, ela processou o Ministério do Trabalho, foi readmitida, recebeu tudo que ela tinha para até aposentar, e foi aposentada e está recebendo da Previdência do Banco do Brasil integral. E manteve os quase 50 apartamentos que ela roubou do banco. Porque ela pôs tudo em nome de laranja. Né? E curioso, né? Só por exemplo, ela queria me obrigar a assinar umas vistorias de coisa. Eu falei, bom, se eu não ver os equipamentos, eu não vou assinar esses financiamentos, quero ir lá ver. Aí teve um momento, falou, olha, eu estou mandando assinar. Não é para você vistoriar nada. Eu falei, mas eu só vou assinar se eu vistoriar. Eu estou assinando o que eu vi, eu preciso ver. Quem não está comigo está contra mim. Então, meu cargo está à disposição. E eu fui rebaixado. Né? Minha saída do banco foi um pouco depois, porque aí eu comecei a ver podre para todo lado. Né? E eu fui um de dois numa agência inteira que não aceitou os benefícios. Foram os dois que foram ferrados por ela. Né? Então, é muito poder político, poder de grana. Amigos em Brasília, ela conseguiu fazer isso.
Mostrou um comunicado interno no banco que descobriram aquela licitação que foi burlada, né? Foi cancelada. Imagina, licitação burlada. Acho que 4 dias antes do São Paulo tinha dado, tinha ganho a licitação.
Gente, então quando você. E todo mundo, é engraçado, quando eu não aceitei a ordem e não entrei no clubinho da grana, todo mundo ficou olhando torto, todo mundo achou que era maluco.
Eles têm que se preparar para passar por trouxa. Eu também não aceitava comissão de publicidade. Ninguém entendia o que era publicitária e dura, né? Porque uma coisa implica a outra, né?
É que nem o pessoal fala, né? Você conhece comprador de empresa que não tem grana? Tem a famosa bola, né, que os caras comem. Então, difícil, quando você vê um que não tem grana, você vê uma empresa que prospera mais, né? E um cara que tá na dele, que não tem muitos amigos. Né? Então tem um monte de coisas que eu vi ao longo do caminho aí que é interessante. Você faz uma escolha diferente e tem um momento em que você faz essa escolha. Né? Tem um momento. E A minha, felizmente, foi antes de eu entrar no mercado sujo de trabalho. Eu fiz vendo coisas numa empresa que eu trabalhei. Nossa, mas... Eu comecei a agir como os outros. Eu falei, não, mas isso aqui... Parece que tem uma coisa errada. Eu não estava me sentindo bem. Aí eu fui mudando meus hábitos e não, tá. Realmente, o pessoal aqui simplesmente usava as coisas da empresa como se fosse coisa pessoal. E aí eu comecei a ser questionado. Por que eu levava as minhas coisas de casa para fazer o que era meu e não usava da empresa? Que parece esquisito, né? Você está levando o seu papel para pôr na impressora para imprimir o seu negócio e está levando a sua fita? Eu falei, é, ué. É para mim, eu trago a fita de impressora e o papel. Eu não tenho essa impressora, eu quero uma impressora, eu não tenho uma impressora. Não, mas lá tem papel e fita. Mas não é meu. Era, parecia um alienígena, gente. Meu, você é um ET, sabe aquela coisa? Você faltou alguém para... Só falar que eu era trouxa.
Trouxa.
Trouxa. Oi? Ah, o cara é Caxias. Oi?
Não, todo mundo sabe o que você é.
Aí não é difícil, né? Pô.
Mas a gente...
Aí fui pra obviedade. Né? Fala.
Mas a gente começa a aprender também, desde aquela coisa, você compra meia dúzia. Eu tinha uma avó que ela ia comprar meia dúzia de limão e levava duas dúzias e meia, cara. Já é aquela coisa que vem ao redor. Então, você, quando você sai daquilo, você leva de cara o bichizão, né? Trouxa, imbecil. Mas acho que a gente tem que se preparar para isso também, né? Tá certo o que tá fazendo.
Se for uma negociação, o que uma pessoa cede para outra numa negociação, se for uma coisa lúcida e assim, e direta, sem mentira, é negociação. Agora, se você surrupia algo, aí é roubo, né? Se ela saiu para comprar limão, chorou até o cara entregar duas dúzias e meia, é negociação. Agora, se ela escondeu limão sem o cara ver, ela está roubando. Então, é uma diferença. Uma coisa é você chorar as pitangas sem mentir. Outra é a pessoa roubar ou mentir, ou roubar e mentir, o que é muito comum também.
Mas chorar as pitangas também não tem uma coisa aí, se você não precisa? Você pode negociar o valor, mas chorar a pitanga também não tem uma coisa aí?
Se a pessoa está sendo, se a pessoa tá falando aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, se esse é o jeito dela...
Se é a realidade, é uma coisa.
Agora se ela está mentindo, se ela fala, eu não tenho, e ela tem, está mentindo. Ou ela fala, não, isso está muito caro, eu não quero pagar tudo isso. É diferente, que geralmente é o meu argumento. E quando não dá, eu falo, não, se é uma coisa que não dá, eu nem tento comprar. Eu tento, viu que não dá, não dá. O cara que chega com 10 para comprar um negócio de 30 e ele fala que ele não tem mais, e ele tem, ele está mentindo. Agora, ele pode chorar as pitangas até ver se a pessoa quer ou não vender por 10 o que custa 30. Vai saber se o cara que está vendendo por 30 pagou 3 e pode vender por 10. Como é comum em algumas situações no Brasil. E às vezes você tem que também desconfiar das situações, né? Porque o Brasil é uma coisa complicada, né?
Por que restituir isso, Cabral? Se a gente tem tanta mestiçagem, né? Tantos povos, a gente tem a parte nativa que até hoje, se vocês têm a oportunidade de ir, eles têm a visão do coletivo, sabe? Se reúnem para discutir o que vai ser interessante para aquela tribo.
Não é tão bonitinho assim.
Eu vi com a Maridás, eles fazem votação, o que a gente vai fazer e tal.
Isso é a face pública, né? Isso é muito engraçado. Você começa a oferecer uma condição de diferença num grupo, as pessoas acabam montando hierarquias. E sempre tem... Então, tem muita calma nessa hora, porque não é bonitinho assim.
Tem isso... gente cobrando pedágio de centro nesse pau para passar em dia.
Aqui no... Que é a extorsão. É um método. O cara te parar na marra, se você não der o dinheiro, não deixa você passar... Isso é extorsão.
Também não foi também o que aconteceu com a causa deles também? Eu vi muito,
então,
muito
cara,
isso. Raiva, vingança
Então, mas vamos com, né, vamos com. Então, mas vamos com calma, porque não tem um lado bom. Não tem um lado bom na história. Não tem um lado ruim na história. Você tem disputa, competição. E é assim que funciona. A questão é, se você olha para o grupo, e o grupo é importante, se você olha para a sociedade é importante para você, você precisa fazer uma escolha. Você continua sendo mais importante que todo mundo, ou você acha que você consegue considerar que os outros são tão importantes quanto você? Isso muda a postura. Isso muda. É um exercício difícil. Olhar para os outros e falar, poxa, aquela pessoa... Isso é um exercício, para mim é um desafio constante, porque eu, como todo humano, vejo o mundo ao redor. A gente se acha o centro. Nos últimos anos eu tenho tentado perceber essa diferença. Mas, nossa, por mais que você defenda e acredite ou tenha esse princípio de equivalência entre os seres como um norte, nós temos alicerces profundos no nosso condicionamento social de olhar os outros agirem e imitar esses outros agindo, fazendo coisas que são completamente alienantes da sociedade. Para pensar. Alguém que veja constantemente como algo normal certos tipos de ação vai fazer igual. É muito difícil mudar um hábito ao qual você foi exposto familiarmente desde muito cedo. E essa é a dificuldade que a gente enfrenta. Nós estamos numa herança, numa continuidade de cortesias, de concessões por benefícios, de vantagem em tudo, o meu primeiro, né, o meu e os meus. São expressões que são terríveis. Agora, se você fala em equivalência, você fala, você é comunista, socialista, também não funciona, porque o ser humano, se for forçado, como funcionam esses sistemas, não é uma questão de socialismo e comunismo. Na verdade, eu tenho a impressão que se você alcançar equanimidade no sistema capitalista, é mais fácil funcionar do que no sistema socialista. Mas é uma impressão. É uma impressão. A gente só pode se destituir da individuação do valor do objeto quando nós conseguimos decompor a individuação do valor do indivíduo. E para isso você precisa de equivalência. E curiosamente, se você força um comportamento em massa, você sempre precisa de hierarquia. Se você dá oportunidade, pelo menos de aparência de escolha, você começa a romper a imposição, mesmo que haja indução, como é o sistema capitalista, é um sistema indutivo, né? Você tem a possibilidade de escolha. Não funciona por longo tempo? Não, porque vai quebrar. Uma hora quebra, o sistema uma hora satura. Mas a questão é, o tipo de aprendizagem de escolha, ainda mais quando você está numa sociedade que tem mais riqueza, você começa a ter o surto do excesso de escolha. O que é uma coisa muito interessante do ponto de vista kármico. A possibilidade de escolher é diferente. Quando você tem muitas opções, as pessoas não sabem escolher. E começam a surtar. E isso é uma escola. Karmicamente, esse é o nosso desafio. Aprender a fazer escolha. Então é muito interessante quebrar aquela coisa de polos, certo e errado, e num leque de um monte, você começar escolhendo aquilo que você gosta mais. Até o momento em que aquilo te deixa sem saúde. Aí você passa a escolher o que você precisa mais. E aí você tenta achar o equilíbrio entre o que você precisa e o que você gosta. Isso é muito interessante como aprendizagem. Algo difícil se a imposição... se há imposição no meio. Não há sensação de escolha. Você não exercita escolha. Então eu não sou... Eu já fui estudei muito cedo Marx antes de estudar filosofia, não entendi nada, achava que eu era socialista, comunista, até que eu fui entender como funcionava o mercado e eu fiquei muito em dúvida. Quando eu estudei filosofia, eu descobri que eu não tenho uma tendência. Eu não sou nem contra nem a favor, eu sou pela experiência. Você deve se viver um pouco de cada coisa. Viva um pouco de cada coisa, para você saber escolher, pelo menos. Né? Já tive filiação partidária, hoje eu não tenho. Também considero que eu sarei depois, né? Eu melhorei. Hoje eu sou muito politizado, extremamente político no meu pensar e no meu agir. Eu estou aqui, isso aqui é um ato político. Cada palestra que eu dou é um ato político. Porque ele é voltado para a polis, ele é voltado para a nossa condição de viver em conjunto. Mas eu não tenho partido. Não enxergo em nenhum partido cores que me agradem. Então por que é que eu vou me filiar a um partido? Não enxergo na representação política atual um avatar ou um estandarte que mereça a minha assinatura. Então eu não defendo nenhum. Faz muitos anos. O que, que eu posso fazer? Difundir reflexão. O que, que eu estou fazendo? De vez em quando eu pego uma palestra e faço o que eu estou fazendo hoje. Uso filosofia e espiritualidade para politização pensada e espiritualizada. Pensa na cadeia de causas e efeitos, o simples preceito de que o corpo presente que você usa vai definhar e morrer. Você continua. Com você não vão ficar as memórias dos momentos que você viveu ou das coisas específicas que você fez, mas vão ficar as escolhas que você fez. O que você vai levar de uma vida para outra é o resultado dessas escolhas. Então aquela paisagem bonita que você viu, aquele lugar legal, aquela comida gostosa, aquela pessoa com quem você teve relacionamento, elas só vão voltar à mente como partes das lembranças das escolhas que ocorreram em torno desses lugares, pessoas, alimentos, comidas e tal, experiências. São as escolhas que vão ficar com você, porque são as escolhas que constroem a estrutura da consciência. E é isso que permeia uma vida para outra. Que depois que você já não precisar mais de tanta emoção, ainda vai ficar em você como sabedoria. Porque à medida que você for ficando mais sábio, o tom das emoções muda. E aquilo que parecia tão importante num determinado momento de uma vida, depois não é mais. Mas a escolha, ela é parte da estrutura e ela vai ser importante para você sempre. Isso é interessante para você olhar. As escolhas que você está fazendo é que são importantes. Como você faz as escolhas? Como é que você chega nas escolhas? Como é que você vive as suas escolhas? Esses são os momentos que vão ficar com você. Então, é muito engraçado. Às vezes, o momento mais perene daquela viagem maravilhosa, que você tem um monte de memórias, um monte de lembranças, às vezes o momento mais perene, mais importante da viagem inteira é a escolha de ir fazer a viagem. Às vezes é só isso que fica de uma vida para outra. A decisão de fazer a viagem e não a viagem em si. Porque as memórias em si, elas estão gravadas no sistema nervoso que pertence ao corpo, que decai e se transforma depois que você deixa o corpo. Você começa a esquecer em vida.
Apesar das suas escolhas estão permeadas por essas memórias. A gente se pergunta se é uma escolha pura realmente.
Não, então, o que eu estou colocando é que é o momento da escolha. É a escolha. Você entendeu? O contexto da escolha gerou a escolha. A escolha em si é que é importante. O processo. Isso é muito... Para pensar o seguinte. Você tem água passando nos canos. Tá? Os canos, eles limitam a forma e o curso da água. Certo? Se você coloca uma cruzeta espalhando uma água para três caminhos, depois você coloca um T num deles, um Y na outra, uma outra cruzeta no outro, e vai fazendo separações, você está fazendo um monte de ramificações para o caminho da água, dentro dos canos. Eu encho esses canos de água. E eles vão preencher tudo. Eles vão ter uma aparência, uma forma. Se eu tiro os canos, fico só com a água, o que a água faz? Ela volta a se acumular no reservatório que tiver embaixo. Ou vai se espalhar. Ela não vai ficar com aquela forma. As nossas memórias, elas estão passando pelo cano da vida. As escolhas, elas são essas bifurcações. Elas são importantes enquanto elas acontecem, na hora que elas acontecem. Depois que já encheu, não é mais importante. A escolha é feita no momento com um contexto de memória. Depois que passou, o que fica é a escolha, não a memória que gerou a escolha. Você lembra por um tempo, enquanto você é capaz, você lembra dos fatos que geraram as escolhas. Mas vamos dizer que uma consciência que chega num ponto em que ela cria espaço e tempo e sustenta a vida. Por exemplo, a consciência da estrela que agora sustenta o sistema solar, do Sol. Se em algum momento aquela consciência teve uma individuação similar à nossa, para chegar num ponto em que a própria construção de espaço e tempo faz com que a criação de matéria decomponha a matéria para gerar vida e espalhe possibilidades pela vida, torna muito difícil conceber que a lembrança de um ser em algum momento que participou de uma escolha seja mais importante ou tão importante quanto a própria escolha que levou à estruturação. A informação pode estar disponível no Akashi, mas ela não vai ser difusa. Porque a partir do... Isso é uma coisa meio zoada para falar, que tem a ver com física, mas a partir do momento em que você tem... que você não tem a necessidade de algo, aquilo não precisa existir no tecido do universo. Então você pode ter uma memória sem referência. Então você tem a sensação da experiência, a memória da experiência, mas não do contexto exato, depois que passou a necessidade daquele contexto fazer sentido. Algo que é estruturante para você. E é difícil explicar isso, acho que o Bocão entendeu o que eu estou querendo dizer.
Não entendi, porque a gente tem um pensamento determinista, né? Então,
é.
O que você está falando é uma coisa que foge do senso comum.
Então, isso foge do senso comum. Isso que eu estou falando agora só fez sentido para mim depois de muita equação. Tá? Não foi o discurso de alguém que me convenceu, foi matemática. Nossa, então se eu colapsar, se eu pegar isso aqui nessa equação de física que determina a estrutura da matéria e eu zerar essa porcaria, o que o pessoal às vezes trata como constante, só que varia, se eu zerar isso daqui, essa equação zera e eu não tenho matéria, nem espaço, nem tempo. Aí eu falo, não, eu errei então, né? Não, eu simplesmente estou dizendo que se a probabilidade de uma certa estrutura na realidade tender a zero, eu não preciso que exista aquela realidade. Eu não preciso de espaço, tempo e matéria.
E matematicamente, eu vi um conceito que você falou que fica uma experiência, você fala que isso, ela não está registrada no Akashi.
Não precisa, porque a consciência que cria o Akashi, ela que cria o espaço e o tempo. Se a estrutura já existe, para que ela vai criar algo que já existe?
Está fora do cálculo.
Está fora do cálculo.
Nossa.
E isso é. E aí você começa a fazer isso, você começa a ficar fora, um pouco fora da conversa, né? Que agora ficou papo de louco. E fica. Inclusive, se eu São alguns físicos que eu conheço que acompanham essa conversa, porque a proposta da espiritualização da física que eu faço faz sentido quando o cara abre um pouco a cabeça. E o cara admite que certos números que a física trabalha nas equações, eles não foram descobertos. Eles são simplesmente consequência de outras equações, que repetidamente dão o mesmo valor, e a gente chama de constante. Mas a gente não sabe por que esses números estão lá. Eles são relações entre coisas que nós não sabemos justificar. Toda vez que alguém fala que tem uma constante numa equação, entenda que você tem uma ignorância científica. Algo que você não sabe por que está lá. É diferente de ter uma relação. Pi é uma constante, é um valor fixo. Mas ele é uma relação. É uma relação métrica. A gente sabe por que ele está lá. Tudo bem? Pi é uma relação métrica. Agora, quando você chega numa constante, uma constante de Planck, ela é resultado de experimentos. Você não sabe por que ela está lá. Você chega na, em outros valores, né? Bohr, constante de Bohr, é outro. É resultado do experimento. Você chega naquele número porque você joga com coisas e fala, olha, eu não sei porque que esse número está aqui, mas ele aparece o tempo todo. Você tem... O que o Einstein fez quando ele pensava que o universo era fixo? Ele inventou uma constante cosmológica. Você precisou, depois, de um outro cientista, muito corajoso, décadas depois, mostrar com um telescópio filmando o universo, gravando, fotografando o universo, que o universo está se movimentando. O universo se expande, sim. Conseguiu mostrar movimento. Se você tirar a constante cosmológica do Einstein, o que ele mediu bate certinho com a equação sem a constante. Quantas das constantes que nós usamos hoje não são ignorância, como era a constante cosmológica do Einstein, que ele declarou publicamente antes de morrer: o maior erro da minha vida. Não sei se foi o maior. Acho que o maior erro foi ele sacanear Mileva, mas isso é opinião minha. Acho que é mais importante a relação humana do que uma constante matemática, mas tudo bem.
Pelo menos um ele admitiu.
Oi?
Pelo menos um ele admitiu.
Pelo menos um ele admitiu. As sacaneadas que ele fez com a Mileva Mari foi outra grandeza. Aliás, está passando a série Gênios na televisão, vocês viram? Acho que no History, né? Está passando no History. E até interessante. Eu não pensei que eles fossem mostrar.
Acho que ele mesmo, o Einstein, agora.
Todo gênio, está, o que está passando é o Einstein. Acho que é o primeiro da série. Então, só curiosidades. Mas esse caminho que eu estou falando, essa parte das escolhas, vamos voltar aqui às escolhas do dia a dia. A gente foi lá longe, para o universo, criação, e para o dia a dia. Olha as suas escolhas. Quais são seus hábitos? Você não precisa confessar para ninguém. Você não precisa de um padre. Você não precisa de um altar. É um papo interno. Seja honesto com você. Isso não é fácil. Porque todo mundo, isso desde os gregos, os caras sacaram isso. Todo mundo se considera bom. Não importa o que você faz. O que você faz para você é o certo. Todo mundo se considera vítima de situações, pressionado pelo meio. Ignora esses fatores de autoindulgência. Para pensar todas as vezes em que você se corrompeu ou corrompeu outro no sistema. Para pensar. Tem coisas que são irrisórias, assim. A gente considera, isso todo mundo faz, isso não é importante. coisas estúpidas, coisas que às vezes escapam, que eu faço de vez em quando e me descubro fazendo. Mudar de pista na linha contínua no trânsito. Quantas vezes você fez isso? Se a linha não é tracejada, você não muda de pista. Mas por que você muda de pista? Porque você está ignorando uma regra. Ah, mas essa regra é estúpida. Quem colocou aquilo ali tinha um motivo, estava enxergando de um ponto de vista que você não enxerga. Aí, de repente, você faz aquilo sempre e um dia você bate o carro, raspa o carro. Pode ser que não aconteça nada. Mas isso não tira de você o ônus de achar que a sua opinião vale mais do que a da sociedade como um todo. Ah, mas quem colocou aquilo ali pode ter colocado de uma maneira autoritária, simplesmente porque achou que era melhor. Provavelmente. Mas no momento em que aquilo foi colocado na rua, se você discorda, você pode reclamar. Você pode registrar uma queixa no departamento de trânsito. Você pode solicitar uma modificação de marcação de via. Tem caminhos para tudo isso na sociedade. É tudo burocrático, é tudo lento, mas tem caminhos. Em vez de fazer isso, você transgride. E naquele momento você está corrompendo o sistema. Dá para entender isso? Oi? É. Então, eu, para desespero de quem anda comigo no carro, eu tenho uma tendência a seguir velocidade de placa. Ou de quem está me seguindo no trânsito, né? Eu tenho a tendência. De vez em quando, eu estou distraído e eu simplesmente corrompo o sistema. De repente, eu olho, eu estou na pista de 50, eu estou a 60, 65. Aí eu tiro o pé e volto para os 50. Mas a minha tendência é seguir placa. Acho que 95, 90, 98% do tempo. E eu fico muito em paz com isso, muito tranquilo com isso. Ah, mudaram, baixaram de 60 para 50. Eu fiquei bravo com a mudança, fiquei indignado. Mas eu comecei a dirigir a 50. Por quê? Porque se todos nós seguirmos a regra, ninguém sai perdendo. Se um tenta sair ganhando, todos estão saindo perdendo. E isso é equivalência. É parar de pensar em si antes do conjunto. Eu posso estar com pressa, mas não significa que a minha pressa tenha mais valor do que a pressa do outro. Então, quando eu vejo aquele discurso, ah, mas se eu vou seguir a placa, eu não chego nunca. Tem carro para correr. Isso é corrupção. Você está corroendo o sistema e corroendo a sua ligação com o sistema no processo. Porque quanto mais você faz, mais você acha que aquilo é normal. Por quê? Porque é hábito. E para você, se gera conforto, vira um bom hábito. Vira o quê? Um costume. E quem anda com você, se você tem criança, vai achar que é um bom costume. E aí você tem uma nação de corruptos. Quem já viajou para fora do Brasil e dirigiu fora do Brasil fica chocado, porque as pessoas parecem educadas demais, mas elas não são educadas, elas são grossas quando você vai tratar com elas. Por que elas parecem educadas? Porque elas tendem a seguir as regras. O meu choque, quando eu era mais novo, eu fiquei um tempo na Bahia. De dirigir em Salvador, depois de dirigir em São Paulo, assim, eu tinha 4 ou 5 anos de prática, de direção, e eu fui, passei uns meses lá na Bahia, Salvador. Eu quase surtei lá, porque lá o povo em qualquer pista andava naquela época, em qualquer pista para qualquer lado. Tinha uma rotatória que os carros vinham vinham para lá e para cá, parecia que era assim.
O trânsito da China e da Índia.
Loucura, loucura. Me lembrou, quando eu via, tem uma praça na Itália também, o pessoal fala que é assim, né? O povo é meio louco. Bom, de qualquer maneira, eu aprendi a me defender o suficiente para sobreviver lá. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei achando que isso aqui era uma maravilha para dirigir. Aí, quando eu fui para fora do Brasil, dirigir fora do Brasil, especificamente, muito tranquilo dirigindo nos Estados Unidos, né? Você volta? Eu falei, gente, parece que o povo aqui é mal educado e grosso, mais do que lá. Mas lá o povo é mal educado e grosso também. Só que lá todo mundo segue a regra. Por quê? Porque se você desrespeitar a regra, você é severamente punido. Aí as pessoas vão aprendendo a dirigir e seguindo as regras. Até o cara que sai para tirar racha no fim de semana e é um fora da lei no fim de semana, no dia a dia, o cara é um santinho. Por quê? Porque ele não está naquela hora como um piloto fora da lei tentando tirar racha. Aquela hora, ele está seguindo aquilo que ele aprendeu. E ele é exemplo para os outros. Então, não, eu não sei se quem está no outro carro, se começar a fazer como eu quero, que é sair correndo, o cara pode matar minha filha no semáforo, pode matar minha mãe na outra esquina. Tem esse pensamento coletivo que aqui não se tem. Eu fico impressionado de ver gente com família no carro correndo que nem louco. O cara está correndo, pondo risco. O instinto de preservação do DNA que levou o cara a ter filho não funciona quando ele está dirigindo. Ele põe as crianças no carro e sai que nem louco correndo risco de matar os filhos. Né? Aí tem aquelas piadas, a pessoa fala, né, do Darwin Awards, né? O cara que acaba eliminando a própria linha genética quando faz uma besteira e mata todo mundo na família, né? Ele se darwinizou, porque ele tirou a probabilidade de continuar aquela linha, não só genética, mas de aprendizagem, né? Mas isso é complicado, porque não é só aquela pessoa zoando quem está no carro, zoando quem está em volta também. Trânsito é um exemplo de sociedade. E a nossa, isso é muito interessante. A nossa sociedade, se você olhar o trânsito, as pessoas se considerando no direito de fazer o que querem, como querem e quando querem, é um exemplo da sociedade ser corrupta como é. Você vê o cara pegar a direita no acostamento na estrada quando está cheio e encher o acostamento de carro, é um exemplo de corrupção. Quando as pistas são separadas para quem vai para a direita e quem vai para a esquerda, alguém que vem correndo porque a pista da esquerda está vazia e entra na frente de todo mundo, aquilo é corrupção. Ela está se pondo acima dos outros. O bem dela é mais importante que o bem do outro. E a pessoa se justifica com a maior naturalidade. Ah, eu estou com pressa. E os outros não estão? Por que a pressa dela vale mais? Por que a vida dela vale mais que a das outras? Isso é a base da corrupção. É considerar que o outro vale menos do que ela própria. Como é que funciona, né? Como é que você resolve isso? Um a um. Você fazendo a escolha de mudar em algum momento. Você não consegue mudar os outros. Mas o que você consegue fazer é conversar como eu estou fazendo. Chamar atenção para pequenas coisas, do grampinho de papel até roubar algo de alguém, passando pelo... parece irrisório, né? É uma coisa para você pensar. Tá? É uma coisa para você pensar.
Aquela fila no Orlando, você paga mais, tem uma corrupção. É igual você pagar uma multa aqui. Você entrou, pagou uma multa, lá você paga mais.
Olha,
você passa na frente de todo mundo, porque você pagou a mais, você está mais no direito de...
Então, olha que interessante. Isso é um exemplo de hierarquia, mas não de corrupção. Quem tem mais grana, acaba tendo mais poder. Tá? O cachorro maior é que come primeiro. É lei da selva. É hierarquia instintiva animal. É uma coisa... Oi? É uma coisa que faz parte do acordo. Faz parte das regras do sistema. Você entrou num parque lá e tem o Fast Pass, tem... algum tipo desse, você paga mais caro, que é bem mais caro, né? Para ter esse tipo de benefício, você vai ver gente que simplesmente gostaria de poder pagar e não pode, e tem gente que poderia pagar e não liga. E não liga. Tem gente que não se incomoda, tem gente, muita gente que mora ali, e quem mora ali tem entrada com super desconto, mas não fast pass, o normal. Aí o cara vai no parque toda semana, se ele quiser. Ele não está nem aí de pegar fila, porque ele só vai, ah, esse fim de semana eu vou naquele brinquedo, aquele outro fim de semana eu vou naquele outro. Eu passo o dia pegando fila só naquele brinquedo para ele brincar ali. É diferente, porque o cara tem o passe permanente. Ele paga o que você paga por um fim de semana para entrar um ano inteiro. É um exemplo. Então, isso infelizmente são diferenciações? São diferenciações. Mas fazem parte do acordo do sistema. Por exemplo, no Japão, você tem pistas exclusivas, como na Alemanha, você tem a Autobahn, você paga um imposto muito mais caro, você pega a Autobahn. No Japão também, você tem a pista, a Highway lá, que você paga um pedágio muito mais caro para pegar uma pista que é exclusiva. Mesmo aqui no Brasil não tem, mas mesmo nos Estados Unidos, você tem pistas em que o pedágio é mais caro, você paga, você passou, o sistema registra o seu carro, você tem que ter aquele que nem o sem parar daqui, e o cara vem. Se você pegar aquela pista, você paga 2, 3, 4 dólares de pedágio só por estar naquela pista. E aí, tá, aquela pista não dá trânsito, as outras dão. E o cara só tem que mudar de pista para não pegar o trânsito. E aí ele escolhe pagar e ir mais rápido. Isso é uma... Eu falo que é ótimo, né? Você tem uma sigla em inglês que é VIP. VIP é a sigla de Very Important Person. Quando as pessoas começam a entrar numa onda, assim, eles falam que a pessoa está em processo de viperization. Só que viper é cobra. Né? Eu acho extremamente irônico, né, essa viperização. Né? Você vai virando cobra. Né? E é uma coisa para você pensar. São escolhas, são escolhas. Mas fazem parte da regra do sistema. Quando faz parte da regra do sistema, todos podem escolher por aquilo. Ah, mas é uma grana. Mas se aquilo é importante para você, você paga. Por que que a pessoa olha, isso aí eu não pago, é muito caro. Aí o cara gasta duas vezes mais todo dia em cigarro. Faz sentido? Ele escolheu, mais importante fumar do que chegar depressa. Aí você vai ver o cara lá, ó. Ah, o cara está na fila normal. Você olha para o pé dele, ele está com um tênis de 800 dólares. Eu estou com um tênis de 100 dólares e pegando a fila expressa. Por quê? Porque para mim é mais importante aproveitar meu tempo, que eu só tenho um pouquinho de dias para ficar lá. O cara está lá, ele mora lá mesmo, tranquilo. Você vai ver, você não vê nativo com aquele fast pass nos parques de Orlando. Não vê nativo, você só vê turista. Quem é nativo, quem é da região, não faz. Pois não vale a pena. É muito interessante olhar esse tipo de coisa. Aí você vai ver também as pessoas que vão com roupa chique nos parques. São os caras que moram lá. É muito estranho isso, né? O cara vai no parque. O que o cara está fazendo com aquele tênis de 800 dólares? O cara usando um Jordan de coleção. Aí o cara está com a camiseta lá do próprio... do time de basquete de Orlando. Está com, né, tá com o Orlando Magic, né? Não sei o quê. Tá, o cara é local. E eu reparo essas coisas quando fica muito gritante. Né? A linguagem corporal da pessoa, às vezes, diz, ela quer que você olhe para a roupa dela. E aí eu vou ler o comportamento da pessoa. Eu evito ler a aura para não ficar invadindo. De vez em quando vaza alguma coisa. Mas eu vou ler o comportamento, porque às vezes eu não sei qual a postura, por que a pessoa está fazendo aquilo. Né? De repente, alguém para prestar atenção, porque ela pode ser agressiva, pode ser um psicopata prestes a sacar uma metralhadora, ainda mais nos Estados Unidos, que é muito comum isso. Né? Está entrando no mesmo lugar fechado e confinado que eu. Eu quero saber se alguém vai sair lá dando facadas e agressões em todo mundo em volta. Né? De vez em quando alguém surta. Mas é algo para pensar. Né? Então, tenta separar quando você está violando regra de quando as regras escalonam hierarquicamente as pessoas. Ainda assim, é um tipo de escolha que dá para entender que exista. Mas é muito diferente de você ver uma pessoa na fila e daqui a pouco chega a 10 e está na frente. Isso não faz parte do acordo. Você está na fila e está vendo uma quantidade de pessoas. Tem um grupo que vai chegar, que estava em outro brinquedo, e chega e entra lá na frente. Isso é uma violação séria do sistema. Se acontece isso no ônibus, o pessoal parte para o linchamento, porque é a diferença entre entrar ou não no busão, né? Só não acontece linchamento em parque, a pessoa vai se divertir, ela se recusa a ir presa, né, por causa de furamento de fila, mas que rola um estresse, rola se acontecer uma coisa assim. Agora, se o sistema criou uma fila que você fura com grana e todo mundo está a par e todo mundo pode entrar naquela fila se tiver a vontade ou a disponibilidade da grana no momento, aí é outra coisa. Não, não torna aquilo bom. Simplesmente é inerente ao sistema. Faz sentido para vocês? Da mesma maneira, eu considero que diminuir a velocidade nas avenidas não diminuiu os acidentes. Na verdade, eu estou vendo muito mais embaraço das motos agora que está devagar do que quando era mais rápido. Estou vendo muito mais motos se embaraçar. Porque com a velocidade mais baixa, os carros estão flutuando muito mais de uma pista para outra. Está tendo muito mais troca de pista no trânsito.
Mas os acidentes, pelo menos a mídia mostra que não é isso.
Não, não. Fala com o médico de trauma. Aumentou a quantidade, o que diminuiu um pouco as mortes, mas triplicou os acidentes médios.
Isso aí,
triplicou. Está tendo muito mais tratamento de osso quebrado do que tinha. E a quantidade que diminuiu de mortes é insignificante. Diminuiu menos de 1%, ou é 0, alguma coisinha. Ah, mas diminuiu. Aí os caras mudam a estatística e fazem o gráfico ficar desse tamanho a diferença, você mudando a escala. Isso é truque, né? Ah, mas ninguém mostra quanto aumentou o gasto. A despesa do SUS aumentou absurdamente tratando quebra de osso. A quantidade de atendimentos no trânsito para remoção aumentou muito. Fala com o médico de trauma. Bate um papo com o pessoal da área médica. Vão te contar o que está acontecendo nas salas de emergência.
Então, por que se vende? Por que você não mostra esses números também? Porque eu não vejo. O jornalismo ganha, mas estou perdendo. Ou se a política está no meio, ganhando ou perdendo.
Você tem acordos. Você tem acordos, que é a troca. Você faz uma troca. Olha, eu mantenho a sua baunilha. Você me dá o furo. Né? Então o cara dá notícia baunilha e fica com exclusividade para alguns furos de reportagem. É troca. É um escambo. Porque o furo vai dar público, vai dar exclusiva, vai dar aumento de venda, aumento de anúncio. E aí o cara mantém. Então, eu estou mantendo sua baunilha. E aí? Para pensar. Antes de ir embora, só queria nesse fechamento, né? Lembrar então, eu falei esse monte de coisa, não é para você ficar depressivo, tá, gente? É para você ficar reflexivo. Não é para você falar, ah, eu fiz tudo isso, eu não presto mesmo. Não, não é isso, gente. É para você fazer escolhas diferentes. Você tem oportunidade, é escolher, é começar a agir diferente. Você quer viver num país menos corrupto? Seja menos corrupto. Não corrompa, não se corrompa e não corrompa os outros. Tá? Toda vez que você tiver a oportunidade de refletir sobre suas ações, reflita e veja o que você está fazendo. Tá? Veja o que você está fazendo. Para pensar. Aqui. Só para, rapidamente, para quem não estava no começo, só para falar, amanhã a gente tem o curso. Vamos fazer depois, vou falar isso aqui, a gente faz um pequeno relaxamento de 10, 15 minutos e a gente vai embora, tá? Eu não vou ficar conversando hoje não, porque daqui a pouco eu estou de volta dando aula e eu preciso acabar de arrumar umas coisas para amanhã ainda. Então, amanhã a gente tem o curso de filosofia. Então, é filosofia hoje, um panorama geral do pensamento. 11 de junho, curso de karma, reencarnação e transmigração. Aliás, curiosamente, hoje eu consegui juntar filosofia e karma nessa palestra. Né? Depois, dia 20 de agosto, para quem está interessado, curso de meditação e contemplação na nova realidade. Gente, nós temos mais sensíveis. Prática de meditação e prática de contemplação agora mudou. Né? A experiência está diferente. Eu quero abordar isso com vocês. E para quem gostar do curso e quiser fazer exercícios em cima do que eu tiver ensinado, a gente tem no dia 17 de setembro uma oficina de práticas de meditação. 22 de outubro, a Márcia vai dar o curso de leitura e sensibilização para espiritualidade. Tá? Minha próxima palestra é no dia 3 de junho. Dia 27 agora, tem alguém agendado? Não tem feriado nenhum, né? 27 de maio, está em branco aqui, ninguém colocou nome aqui para mim. Tá? Então, eu não sei se vai ter ou quem vai dar. Eu acho que até tem coisa agendada, mas eu não sei. Preciso olhar. Está sendo bom. Mas comigo é dia 3 de junho. Tá? E depois no dia 10 também. Mas a gente vai passando as datas. A gente coloca tudo online. Tá? Então, tá. Tudo bem? Vamos fazer um pequeno relaxamento antes de ir embora. Nada demais. Só botar música, diminuir um pouco as luzes. E vamos lá. Você pode inverter pra gente, acender a verdinha. Se você não desligou seu telefone agora, é a hora. Senão ele vai tocar durante o exercício. Você vai ser visto como um corrupto pelos outros. Fecha os olhos. O corpo relaxar aí na cadeira. Presta atenção na respiração. Deixa o corpo relaxar. Preste atenção na sua respiração. Sente o ar fluindo por você. Quando você fecha os olhos e relaxa o corpo, há uma tendência o seu corpo a pensar que é hora de dormir, mas não é. Se você ficar sonolento, fica de pé. Em geral, dá uma espantada na moleza. Aproveita esse momento, até sentindo o corpo incomodando. Aproveita para se alongar, estalar os ossos, espreguiça, boceja se der vontade. Atenção para a respiração. Ache uma posição confortável na cadeira. Com braços e pernas descruzados. Sentindo o ar fluir pelo corpo. O ar é parte da vida. É vida fluindo por você. Força vital. Presta atenção. Sente. Sente a respiração. Força vital fluindo. Caminho do ar. É o caminho que a energia espiritual se destaca no corpo. Sente, essa energia espiritual não precisa ficar contida na via respiratória. A energia espiritual atravessa a matéria. Sente a energia ficando mais forte a cada fôlego, se expandindo além dos pulmões. Sente uma energia tranquila, sensação de vida. Cada um sente a energia vital de um jeito. Preste atenção no seu jeito. deixa essa energia se expandir. A atenção é a sua lente de aumento. Quanto mais atenção você presta na energia, mais forte ela fica, mais ela se amplia. Com tranquilidade, deixa essa sensação de vida se espalhar por você. Sente. Deixa a sensação de estar vivo, de gostar de viver. Aquela sensação de amar a vida. Deixa essa sensação se espalhar por você, junto com essa energia, com essa força vital. Atenção na sensação de vida, na sensação de viver. Sente. Respira. Sente a vida fluindo. Sinta-se em paz com você. Se bem querer pela vida, amando a vida. Tenta sentir que toda a vida, toda forma de vida merece esse bem-querer, esse sentimento. Sente a vida ao redor, sem julgar. Compartilhe incondicionalmente isso daí. Expande. Deixa a sensação se expandir para além do corpo, tocar quem está em volta. Experimenta, vê o que acontece. Sem julgar. Sem impor. Expande sua energia. Como uma oferta. Se você sentir energia expandida para você, Veja aí. Se a energia estiver tranquila, se estiver sincera, por que não aceitar? Deixar essa energia se misturar à sua. Te deixar ainda mais forte. Sua energia mais intensa. Sente. Expande essa energia. Toca tudo e todos em volta. O ambiente vai ficando mais vivo. A energia vai ficando mais e mais intensa. Com respeito. Respeito pela vida. Respeito a todos. Respeito para você mesmo. Sente a energia se expandindo, sendo mais do que apenas você. Você toca e as energias dos outros te tocam. Não tem energia melhor ou pior, tem energia, é vida. Compartilhando, somos mais fortes, mais presentes, mais vivos. Respirar junto com você. Sinta a vida fluindo. Quem está no ambiente, quem está procurando uma passagem, um caminho, já encontra. A passagem se abre, o caminho se apresenta. Sente a si mesmo. Sente as próprias energias mais vivas, em comunhão com o ambiente. Sente a clareza e a leveza de estar em paz. Se descobrir é o caminho da mudança, da escolha livre. Você não precisa de culpas e de pesos, mas de leveza, de liberdade de escolha. se descubra, se reconheça. Sinta a vida fluindo com leveza por todo o ambiente, e do ambiente a energia permeia você e na direção da sua aura, na sua direção. Sente energia te preenchendo, essa energia modificada, viva. Flui para você, a energia que te renova, te restaura, energia de nascer e renascer. Sinta em paz, em tranquilidade. Atenção na respiração, cada fôlego sentindo o corpo mais restaurado, renovado, vitalidade fluindo por você, paz, a cada fôlego voltando a atenção mais para sentir o corpo bem, sentir a mente tranquila. Sentir a si mesmo com clareza e leveza. Um ambiente tranquilo. Você se sente renovado, em paz. Respira fundo, finaliza com um suspiro gostoso, longo, forte. Vai voltando a se mexer, vai voltando, espreguiça, se alonga. Pedir para acender a luz. Olha o fóton. Obrigado. Beleza, gente? Foram 20 minutos, tá? 21 minutos de exercício. Deu para sentir mexer, né? Tem, engraçado que eu ia usar outro CD, aí na hora que eu fui começar me deu vontade de pôr esse daí. Isso pega um pouco o campo emocional, né? Mas é muito tranquilo ao mesmo tempo. Acho que tava na onda da maioria aí usar esse daí. Beleza, gente? Tranquilo? Tá. Bom, acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Não. Os exercícios, tudo bem? Tá. Se alguém quiser se inscrever ainda para o curso de amanhã ou para os próximos, por favor, fale com o Celso. Hoje não é aquele azul, é aquele bordô embaixo do ventilador ali. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.